pessoal, bem-vindos! Eu sou Keren Arbex, falo do Instituto Federal de Goiás e essa é mais uma edição do podcast EduTech, Tecnologias e Ensino, Pesquisa, Extensão e Debate. O nosso podcast de hoje visa discutir a relação das tecnologias com a tríade de ensino, pesquisa e extensão no contexto da educação profissional e tecnológica. E hoje vamos entrevistar dois pesquisadores docentes do Instituto Federal de Goiás. Os nossos convidados e entrevistados de hoje são o professor Paulo Francinetti Silva Júnior. Ele é mestre pela USP, doutor pela UNB em Engenharia Civil, docente do Instituto Federal de Goiás, pesquisador e pró-reitor de pesquisa e pós-graduação do IFG. E o professor Tiago Eduardo Pereira Alves, é mestre e doutor em Química pela UFG, docente do Instituto Federal de Goiás, pesquisador e diretor de pesquisa e inovação do IFG. Professores, muito obrigada pela presença de vocês e pelo aceite em participar desse momento conosco. E agora nós vamos iniciar a nossa conversa sobre o tema de hoje. E nós vamos começar com o professor Paulo. Então, professor, no ano passado a Rede Federal completou 110 anos de existência, com uma caminhada marcada por disputas políticas, econômicas e sociais para a concepção de uma educação profissional e tecnológica no Brasil. Inicialmente, ela tinha um propósito de inclusão social e educacional da classe trabalhadora. Nesse contexto de diversas transformações na educação profissional e tecnológica, quais são as possibilidades e desafios teóricos e práticos para que essa educação, de fato, se materialize como profissional e tecnológica para a classe trabalhadora?
Oi, Keren. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Para estar aqui com você hoje, conversando, também com o professor Tiago Eduardo, conversando sobre tecnologias e a tríade de ensino, pesquisa e extensão. Né? Eu gostaria de acrescentar também, na apresentação que você fez sobre minha formação, né? Que eu sou técnico de educações também, né? Formado pela Escola Técnica Federal de Goiás. Então, eu sou egresso da nossa instituição, que hoje é o Instituto Federal de Goiás, e eu faço questão de destacar isso, né? Primeiro, que eu tenho muito orgulho de ter sido aluno da instituição, e porque foi muito importante ter cursado o curso técnico de educações aqui na instituição para a minha formação profissional e acadêmica. Bom, mas em relação ao seu questionamento sobre as possibilidades e desafios para que a educação profissional e tecnológica de fato se materialize para a classe trabalhadora, eu acho que antes nós devemos contextualizar, né, que nesses 110 anos de trajetória das instituições que compõem a rede federal, como você disse, né, foram marcados por disputas políticas, econômicas e sociais, mas não só por isso. A trajetória dessas instituições é também fortemente marcada por um preconceito com essas instituições e com os profissionais formados por elas. Na verdade, é um preconceito com o próprio trabalho. Preconceito com as instituições, porque lá no início do século XX, quando se ensinava alguns ofícios, como sapateiro, alfaiate, marceneiro, né? Ou seja, o trabalho com as mãos ou o trabalho braçal, né? Mesmo depois, quando as instituições passam a ofertar os cursos técnicos, né? E os técnicos formados por essas instituições sempre demonstraram excelente capacidade e habilidades para atuação na sua área de formação, mas também sempre foram profissionais tratados como profissionais de menor valor, com salários mais baixos do que os engenheiros, por exemplo, sempre com suas competências regulamentadas pelos conselhos profissionais, também com com muitas limitações, como, por exemplo, o sistema CONFER-CREA, já que nós estamos falando de tecnologia, né, quando as instituições da rede federal, já transformadas em Centro Federal de Educação Tecnológica, ou seja, os CEFETs, e começam a ofertar os cursos superiores de tecnologia, os egressos desses cursos, em sua grande maioria, também não conseguem se estabelecer na profissão. Porque, apesar de serem cursos superiores, os profissionais, ou os tecnólogos, né, eles foram tratados como profissionais inferiores. Muitas vezes, os conselhos profissionais atribuíam competências a esses profissionais, inclusive inferiores àquelas que eram atribuídas aos técnicos de nível médio. Então, Keren, e Thiago, estou colocando isso aqui para tentar mostrar que existe um preconceito histórico com a educação profissional no país. Muitas vezes, assim, até o próprio termo, né, educação profissional, se a gente perguntar para um estudante de uma universidade, para um estudante de medicina, por exemplo, se ele é estudante de um curso de educação profissional, provavelmente esse estudante ou um professor do curso de medicina ou a própria instituição ou universidade que oferta o curso de medicina vai responder que não é aluno, que não é um curso de educação profissional. Mas um curso de medicina está formando o quê? Não é um profissional? Não é um médico para atuar no mundo do trabalho, na sua profissão como médico? Se a gente fizer essa mesma pergunta para um aluno, para um estudante de um curso de engenharia ofertado na Universidade Federal, também podemos esperar que ele vai responder que não. Da mesma forma que o professor lá da universidade do curso de engenharia, ou a própria instituição, a própria universidade, também vai dizer que não, que aquele curso não é um curso de educação profissional tecnológica. Mas se esse estudante de engenharia tiver matriculado num curso aqui no Instituto Federal, por exemplo, na engenharia civil ofertado no campus Goiânia, com certeza ele vai responder que sim, que ele é estudante da educação profissional. Da mesma forma, eu sou professor no curso de engenharia civil lá no campus Goiânia, respondo que sim, que o curso de engenharia civil é um curso de educação profissional e tecnológica. E a própria instituição afirma isso, né? Que as engenharias, assim como as licenciaturas, ou seja, os cursos ofertados pela instituição são cursos da educação profissional e tecnológica. Então, assim, o fato de ter essa distinção, né, entre educação, cursos que são ofertados em outras instituições e os cursos ofertados na modalidade ou dentro das instituições de educação profissional tecnológica, não faz muito sentido, porque a gente entende que a educação deve ser universal e politécnica. A educação deve ser emancipadora. A educação deve formar o homem, formar o cidadão, e dentro disso deve estar inclusa a preparação para o trabalho. Então, eu vejo que para a classe trabalhadora, os institutos federais representam a possibilidade de oferta de uma educação emancipadora, onde a instituição que vai formar o indivíduo no seu sentido mais amplo e também vai preparar o trabalho para o trabalho, né? E para transformações que o trabalho vem sofrendo. Então, assim, para a classe trabalhadora, eu vejo, para se materializar a educação profissional e tecnológica, ou a educação, né, pensando na educação emancipadora, a grande possibilidade é a existência da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. E aí, pensando nos desafios, em relação aos desafios, eu penso que um grande desafio para essa educação ofertada pelos institutos federais é não perder essa identidade histórica com a formação do trabalhador. A transformação que essas instituições sofreu ao longo da sua história, né? Lá desde a escola de aprendizes artífices, as escolas industriais, do ginásio industrial, as escolas técnicas, os CEFETs, e chegando até essa identidade denominada como Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, essa transformação em Instituto Federal equiparou essas instituições às universidades, né? Então, isso foi um marco muito importante na trajetória das instituições, mas nós temos que ficar atentos, né, para não cair na tentação e de mirar, de voltar os olhos somente para as universidades, né? Não estou aqui criticando o papel e a importância das universidades, pelo contrário, né? Mas a gente não pode se distanciar dessa ligação histórica que é a formação do trabalhador. A gente ouve muitas pessoas falarem assim, qual que é a identidade da instituição hoje? A instituição que formou técnicos durante muito tempo, né? Hoje está ofertando ensino superior, está atuando na pesquisa, né? E a gente olha como referência para as universidades. E a gente tem muito o que aprender com as universidades, mas sem nos distanciar dessa ligação histórica, dessa identidade institucional que é a formação e a preparação para o trabalho. Por mais preconceito que, igual eu falei, que a instituição passou ao longo de sua trajetória, os profissionais formados por nossas instituições, mas isso é que nos identifica e que nos dá razão de existir, né? Continua sendo voltado para a formação do trabalhador, para ser uma instituição inclusiva, né? E é por isso que ela sofre preconceito. E esses são os desafios, esse é um dos grandes desafios que eu vejo que está colocado. Então, a gente tem que atuar, né, nos diversos níveis e modalidades, como a gente vem atuando, ofertando curso de formação inicial e continuada, cursos técnicos integrados e subsequentes ao ensino médio, os cursos superiores, né, as licenciaturas e os bacharelados, ofertar pós-graduação, tanto lato e stricto sensu, atuar na pesquisa, atuar na extensão, mas sempre com as ações voltadas para a formação do trabalhador. Esse é um grande desafio. Um outro grande desafio é a necessidade de ofertar para esse profissional, para esse trabalhador, né, que a instituição pretende formar, é uma sólida base científica. Esse também é um grande desafio. Atualmente se fala-se muito na transformação do trabalho, na evolução tecnológica, etc., e que é preciso formar profissionais capazes de acompanhar essas transformações. Mas, para isso, a educação precisa ofertar uma sólida formação de ciências básicas, né? Nas ciências exatas, nas ciências da natureza, nas ciências humanas e sociais, então é na matemática, é na física, é na química, é na biologia, nas artes, na filosofia, na sociologia, na história. Ou seja, todas essas áreas do conhecimento, a gente precisa ofertar uma sólida base de conhecimento. O estudante, né, o futuro profissional, porque muitas vezes o estudante já é trabalhador, a gente já recebe o aluno trabalhador, né? Se ele tiver uma base sólida de conhecimentos, ele vai aprender e dominar de forma mais adequada a técnica e, consequentemente, as tecnologias. E isso é que vai permitir acompanhar e se inserir nas transformações do mundo do trabalho e na sociedade de um modo geral. E diante disso, assim, para finalizar, que já está ficando extensa a minha fala, mas eu não posso deixar de falar, porque está relacionado, eu acho, com essa questão da sólida base de conhecimento que a gente precisa ofertar para realmente materializar uma educação profissional tecnológica para o trabalhador, porque hoje existe muita tendência de apressar ou acelerar a formação, né? Aligeirar a formação. Muitas vezes com base nesse argumento de que o mundo do trabalho, de que as tecnologias avançam muito rapidamente, mudam muito rapidamente, e aí precisa de cursos mais rápidos, né? Olha, nem a própria instituição, a própria educação, talvez não consiga acompanhar em tempo real os avanços tecnológicos. Mas se a gente desenvolve a sólida base de conhecimento, se a gente faz pesquisa básica, né? Pesquisa científica, né? Isso é o que fica, é o que vai consolidar, né, a formação do trabalhador e vai permitir ele se adaptar aí às transformações do mundo do trabalho e da sociedade de um modo geral. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com isso, com o aligeiramento, né, da formação que às vezes é colocado para os currículos. Enfim, a gente pode conversar um pouco mais, mas eu acho que é um pouco disso aí.
E para você, professor Thiago, diante desse processo histórico de disputas de projetos antagônicos para a rede federal, qual a sua opinião sobre as possibilidades e desafios para a materialização dessa educação profissional e tecnológica para a classe trabalhadora?
Olá, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer pelo convite para a conversa, dizer que é uma honra conversar, né, e muito agradável também falar sempre sobre temas que nos atravessam, né? Educação profissional tecnológica é o que tem envolvido a minha vida nos últimos 10 anos. Né? Como o professor Paulo colocou, que além da graduação e do mestrado, doutorado, ele fez formação na escola técnica, né? Eu queria só deixar o registro que eu não fiz, né? Quando a época do ensino médio, a rede federal não existia, né? A época que eu ia entrar no ensino médio, era o ano de inauguração do Cefetes, né? O próximo disso, ali em 98, e a gente não tinha um número tão grande de escolas, né, de possibilidades. Eu venho do interior do estado, isso, por exemplo, não me brindou, né, o destino com essa oportunidade. Mas, do outro lado, a época do ensino médio, a minha família é uma família de trabalhadores, né? E eu sempre trabalhei desde muito cedo, né? Dos 13 para os 14 anos eu comecei a trabalhar em supermercado, depois videolocadora, né? As extintas videolocadoras, depois trabalhei como office boy do Banco do Brasil, e, enfim, essas jornadas, né, que a gente faz para conseguir o pão de cada dia, né? E como trabalhador, eu tive que, no ensino médio, ter a educação toda, né, durante os 3 anos, no período noturno, né? E da mesma forma, minha graduação, ela foi no período noturno. Então, eu sei bem a dificuldade que tem a classe trabalhadora para ser valorizada e também, enquanto trabalhador, né, eu sou o primeiro da minha família que conseguiu um diploma de curso superior, né? E, então, quando eu decidi estudar, não foi uma coisa simples, né? Decidi que eu ia mesmo vir para a capital para fazer, né? Até porque, vou comentar isso aqui, à época não tinha a rede federal, né? Então, não tinha tão cursos superiores próximos, né? A cidade... minha cidade natal, que é a cidade de Rubiataba, pequenininha, fica no noroeste do estado. Então, os próprios familiares colocavam certos obstáculos, né? Como assim estudar, né? Às vezes o primo distante, o vizinho, né, que tinha, é também trabalhadores, mas não se coloca como, né, como o professor Paulo comentou, né, mas o cara é dentista, é um profissional liberal, né, mas é um trabalhador que, se ele parar de trabalhar, ele não consegue sobreviver dos seus bens, né? Então, são trabalhadores, mas aí eles têm a cultura, né? Tinha a cultura na época de mandar os filhos para estudar. E para mim isso já foi um desafio, né? Ter que vir para a capital, trabalhar e fazer a graduação pelo período noturno, mas mesmo assim fazer iniciação científica, né? Me formar. Eu tenho certeza que, se existisse a rede federal, as coisas tinham sido menos complexas, para mim à época. E então, assim, dentro de eu estou já colocando um pouco do tom da minha fala, que é, eu sou entusiasta da rede. Eu acho que nós tivemos disputas mesmo, como a professora Kelly, o professor Paulo colocou, os preconceitos, mas quando a gente analisa a disputa e vê que nós chegamos na rede federal, que, óbvio, né, precisa sempre de ser defendida com unhas e dentes, porque nós continuamos no hall de disputas, né? O ser humano é um animal político, e onde houver educação, vai haver uma política que a norteie. Então nós temos que ficar sempre atentos e vigilantes, e estar tá fazendo o que a Karen está fazendo, que é estudando e compreendendo a educação profissional para defendê-la com maior qualidade argumentativa, para que ela se torne cada vez melhor, né? Mas o resultado dessas disputas, então, né, trazendo para o mundo de hoje, é a educação voltada para o trabalhador, né, tendo trabalho como cerne, né, que constitui o ser humano, né. A maioria dos autores, a Keren citou Eliezer Pacheco, né, nós temos alguns outros vários, né, eu tenho o Dante, tenho o Frigoto, alguns que a minha formação, a Keren disse, eu sou da química, né, ditas aí por algumas áreas duras, né, sou da fisicoquímica experimental, mas como trabalhador do Instituto, tenho aprendido muito nos últimos 10 anos e lido, né, e com muita sensibilidade e cortesia, né, dos colegas como a Cláudia e aqueles que têm leituras mais aprofundadas, a gente vai aprendendo, né. Então, o trabalho é o centro. Como centro de formação do ser humano, como constituição, eu poderia citar aqui, mas talvez ficasse muito longo, mas a Hannah Arendt, que é uma filósofa, ela cunha um termo, né, chamado animal laborans, e esse termo é interessante porque ela discute o que é o trabalho, né, qual o trabalho que dignifica, né? Que tem aquela frase, trabalho dignifica o homem. Dignifica de fato, mas qual é esse trabalho, né? Então, é uma discussão muito interessante, porque é uma diferença, né? Tem um pessoal que diferencia trabalho de emprego. Eu não vou entrar nessas veredas conceituais, mas é exatamente isso, né? Nós estamos vivendo um momento agora ímpar, as pessoas estão precisando ficar isoladas, nós estamos com o problema da pandemia mundial, e as pessoas começam a entrar em depressão porque elas têm um certo tipo de trabalho, e quando elas se ausentam dele, elas não conseguem fazê-lo, por exemplo, no âmbito da sua casa, ou ter outro tipo de visão de mundo ou da vida. O trabalho que ela pratica é tão opressor que ela não tem outra visão e outra lareira, outro fogo, né, outro motor que a coloque para viver a vida, né? Então, o trabalho é isso, né, é o que constitui os seres, né, não só o ser humano. E a rede lida com isso, né, essa rede que, como eu disse, né, depois de várias disputas, está distribuída pelo Brasil, né, 650 municípios. Ela está atuando nas várias modalidades, como o professor Paulo disse aqui, e uma grande máquina de fazer política pública, né? Então, eu acho que o grande desafio nosso é manter essa política pública, né, voltada para o trabalhador. A gente tem uma discussão muito grande no Instituto Federal de Goiás, em vários âmbitos, onde diz que a gente está buscando a nossa identidade. De um tempo para cá, eu tenho dito, né, onde essa fala aparece, que eu acho que eu encontrei essa resposta, eu pelo menos pessoalmente, né? Que eu acho que é o trabalho, a identidade do Instituto Federal é o trabalho, é a educação para o trabalho. E eu realizei isso, eu demorei 10 anos para realizar isso, né? Talvez pela minha área de atuação, pela leitura nem sempre ser tão profunda, né? Mas hoje eu tenho muita clareza de que a educação para a formação do trabalhador é a nossa identidade. E nós temos que ter orgulho e ter isso como protagonismo da rede, né? É muito importante o que o Paulo coloca, né? A discussão dos empregos, né? Dizem que em 2050 metade dos empregos vão deixar de existir. Quem vai discutir essa questão dos empregos? Na sociedade brasileira, são as universidades, né? Com todo o respeito às universidades. Se nossa identidade é a formação do trabalhador, acho que nós temos muito mais condições de dar respostas, por exemplo, a essa crise dos empregos do que qualquer outro tipo de instituição, né? Só para ter um exemplo, acho que o nosso desafio, então, é continuar com os avanços, né? Compreendendo as disputas, mas continuar com os avanços. Para dar um exemplo, né, do que o Paulo diz, né, o que é avançar? É formar esse trabalhador para que ele possa compreender o mundo que o rodeia, né? Como diretor de pesquisa e inovação, a gente lida com os PBICs e várias vezes eu fico examinando, né, os projetos e fico observando, principalmente no ensino médio, né? A gente tem projetos na área de filosofia, de artes, de história, de geografia, né? E os alunos que integram esses projetos são alunos dos cursos de eletrônica, automação e controle, química, edificações. E, por experiência própria, alguns desses alunos, quando saem e vão fazer graduação, eles acabam, às vezes, não indo para a filosofia. Não indo para a sociologia, não indo para a arte. Ele faz iniciação científica 1, 2 anos nessa área, mas vai trabalhar nas edificações, né? Na parte da engenharia elétrica, engenharia civil. E certa vez um colega me falava, mas isso é um desperdício, você colocar alguém para pesquisar uma área e depois ir fazer graduação em outra. E eu respondi a ele que eu achava que ele estava redondamente enganado, porque essa formação ampla, complexa, que compreende várias, né, estruturas do saber científico, coloca o nosso egresso numa situação dentro das empresas, dos espaços de trabalho mais diversos possíveis, com uma criatividade, uma capacidade de elaboração, de crítica e de vivência, e de superar momentos difíceis, como que eu disse agora da pandemia, de compreender que ele é uma peça do trabalho, mas ele é uma peça que pensa e que transforma e que não só pode ser oprimida, né, e ser simplesmente uma ferramenta de produção, eu acho que é o mais importante, o desafio de continuar mantendo e aprofundando cada vez mais nessa vocação de formação que nós temos, né? Eu acho que isso é a parte mais bonita da formação dos nossos alunos no Instituto Federal, né? Isso retroalimenta também os professores, né? Como eu, que sou da área de química, mas acaba fazendo várias leituras, trabalhando em vários contextos e compreendendo melhor, né, o trabalho também no mundo, né? E essa robustez de elaboração, de crítica, de conceitos, nos protege de uma série de outras questões. É difícil não citar a situação que vivemos, né, no presente em relação ao Ministério da Educação, em relação ao governo, enfim, algumas medidas, algumas realidades externas também, o terraplanismo, os antivacinas e todo o obscurantismo quase medieval que tem tomado a sociedade. Os alunos do Instituto Federal, com certeza, são menos tomados por esses lampejos medievais que têm acontecido, porque o nível de formação, de elaboração que eles têm, né, eu tenho certeza que serve para que eles possam ter mais profundidade, mais capacidade de leitura de mundo, de percepção, para não cair nesse tipo de armadilha, né? Então, para o funcionamento da sociedade mesmo, né? Então, extrapola o trabalho, a formação, a ciência, para a formação da sociedade contemporânea, né? Então, só para vocês terem uma ideia da importância que eu acho que a instituição tem.
De fato, o IFG, a rede federal, né, como um todo, passou por um processo histórico, né, muito específico, né, dentro da educação pública, gratuita e na oferta da educação profissional e tecnológica. Eu me lembro também, porque eu sou aluna egressa de curso de ensino médio integrado à educação profissional e também da educação superior na instituição. E eu me lembro bem como eram os desafios e ainda como são, mas eu percebo que hoje, depois dessa transição que houve de CEFETES para a rede federal, com a lei de 2008, o Instituto ele conseguiu avançar muito na pauta da educação profissional e tecnológica, e de certa forma eu vi que a rede federal foi elevada a um novo patamar. Mas com certeza foi um processo difícil para a instituição, né, para a rede como um todo. Porque, de certa forma, nós tivemos aí momentos de avanço e retrocesso nessa educação, e também nós tivemos uma recepção do próprio governo e de outras instituições, muitas vezes muito incoerente com a pauta da educação profissional e tecnológica, né? Me lembro de colegas que fizeram os cursos e às vezes não tinham, esse acolhimento no mundo do trabalho, ou que eram contestados sobre a validade do curso, principalmente os cursos superiores de tecnologia e gestão. E também eu me lembro como sempre foi essa caminhada do Instituto até se reconhecer Instituto Federal e não se comparar a uma universidade. A gente tem que entender que a gente é equiparado, é diferente. A gente tem algumas caminhadas similares, mas nós também temos as nossas especificidades. Eu até falo que o Instituto Federal, ele tem uma institucionalidade, uma identidade muito sui generis, ou seja, muito específica, muito única. Tem alguns autores, inclusive o professor Eliezer Pacheco, que ele reconhece que essa é uma estrutura única, uma organização única na América Latina e no mundo. Então, hoje a rede federal, eu falo que ela é uma grande felicidade, né, na educação pública e gratuita. E também pela pauta que ela tem, que é ofertar essa educação profissional e tecnológica para o mundo do trabalho.
E considerando essa realidade da educação profissional e tecnológica, e trazendo isso para o contexto do Instituto Federal de Goiás, é que eu pergunto para vocês:
como o IFG tem compreendido o papel da educação tecnológica e do uso das tecnologias no seu projeto político-pedagógico? E aqui eu me refiro aos regulamentos e ao plano de desenvolvimento institucional. Como que isso tem ocorrido? Além disso, pela experiência de vocês na gestão da própria PG do IFG, como a educação tecnológica e o uso das tecnologias são compreendidas e materializadas nas práticas educativas no âmbito da pesquisa e inovação nos últimos anos?
Bom, o projeto político-pedagógico do IFG, ele é um projeto marcado por disputas de projetos, por disputas de concepção de instituição. O Instituto Federal, ele não é uma ilha na sociedade, né? Ele está inserido na sociedade e, de certa forma, os conflitos e contradições da sociedade, as disputas políticas, sociais, econômicas que nós observamos na sociedade, elas se refletem dentro do Instituto. E é por isso que que nos referimos ao projeto da instituição como projeto político-pedagógico e não só projeto pedagógico. E para a gente compreender melhor o projeto político-pedagógico do IFG nesses últimos 11 anos, Keren, eu penso que a gente precisa resgatar o que está posto na Lei de Criação dos Institutos Federais, que é a Lei 11.892, e essa lei define os institutos federais como instituições de educação superior, básica e profissional, instituições pluricurriculares e multicamp, e instituições especializadas na oferta de educação profissional e tecnológica em diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos nas suas práticas pedagógicas. Essa é a definição que está lá na lei. Então, esse conceito que a lei nos traz reforça a ligação histórica dessas instituições com a formação e preparação para o trabalho, né? Ao dizer que são instituições de educação superior, básica e profissional. E olha só que interessante, né? Para reforçar que é uma educação de educação profissional, a lei afirma que são instituições especializadas na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. A Lei de Criação dos Institutos Federais também estabelece que, em cada ano, o mínimo de 50% de vagas seja ofertado para cursos técnicos, prioritariamente integrados ao ensino médio, ou seja, cursos que também vão promover a elevação da escolaridade. E é preciso destacar também que o projeto de criação dos institutos federais, ele foi acompanhado de uma forte expansão da rede federal de educação profissional científica e tecnológica. Então, a gente tem que compreender que isso era também, né, foi também uma política pública de interiorizar e facilitar o acesso da sociedade a uma educação pública de qualidade. Então, a criação dos institutos federais e a expansão da rede foi também uma política de inclusão social. Então, eu tento fazer essa contextualização porque é a partir disso é que podemos compreender as disputas na construção do projeto político-pedagógico do IFG ao longo desses 11 anos. No projeto do Instituto Federal de Goiás, ou no projeto político-pedagógico do Instituto Federal de Goiás, que se materializa no seu plano de desenvolvimento institucional, né, que é o PDI, e nos seus regulamentos internos, que é o que você pergunta, eu destacaria três aspectos. O primeiro é o da defesa da instituição pública. Segundo, a compreensão e se assumir como instituição de educação profissional e tecnológica, que atua em diferentes níveis e modalidades de ensino. E o terceiro é o compromisso com a inclusão social. A defesa da instituição pública pode até parecer redundância. Afinal, nós somos uma autarquia federal, né? Vinculada ao Ministério da Educação, ou seja, nós somos uma instituição pública, mas nós temos algumas instituições, alguns exemplos no país, né? Universidades federais, institutos federais, outras instituições públicas, né? Estaduais, que cobram mensalidades nos seus cursos de pós-graduação lato sensu, por exemplo, né? E no caso do IFG, consta lá no PDI que todos os cursos ofertados pela instituição são gratuitos. Então eu faço esse destaque no projeto político-pedagógico da instituição, né? Isso não é ponto pacífico, né? Nos dois congressos institucionais que a instituição já promoveu para discutir o seu PDI, essa sempre foi um ponto de intensa discussão, né? O segundo aspecto que eu destaco, que é a compreensão como instituição de educação profissional tecnológica, que atua em diferentes níveis e modalidades de ensino, nessa questão eu gostaria de citar o exemplo do CEFET do Paraná. O CEFET do Paraná se transformou em universidade tecnológica no ano de 2005 e em 2015, né? Ou seja, 10 anos depois, deixou de ofertar vagas para os cursos técnicos. Então, foi uma opção ou um projeto para aquela instituição, né? No nosso caso, que nós também éramos CEFETs e transformamos em Instituto Federal, tem a obrigatoriedade lá de atender a lei, né? Como eu já comentei, com um percentual de 50% das vagas para os cursos técnicos. E hoje nós estamos um pouco abaixo disso. Se não me engano, a gente está aí em torno de entre 47% e 48%. E nós temos campos que ofertam 60% ou mais de suas vagas todos os anos para os cursos técnicos. Mas também nós temos campos que esse percentual não chega a 30%, 35%. Então, isso mostra um pouco das disputas de projetos de concepção de instituição que existe internamente. Então, assim, a gente precisa, né, apesar de estar no PDI, estar na lei, de ações e de garantir o atendimento a esse percentual de 50%. Né? E aqui, nesse aspecto, também eu queria destacar que o IFG faz a opção da oferta de seus cursos técnicos, em sua ampla maioria, na forma integrada ao ensino médio, garantindo a elevação da escolaridade e a oferta de uma base sólida de conhecimento no currículo dos cursos técnicos. No que se refere ao compromisso com a inclusão social, que é o terceiro aspecto que eu chamo a atenção para o projeto político-pedagógico do IFG, eu destaco a própria defesa da instituição pública, né? Foi o que eu citei lá no inicialmente, mas eu queria acrescentar nessa questão, né, que o IFG hoje não cobra taxa em seus processos seletivos e tem pautado inclusive a discussão da adoção de sorteio, né, como política de ingresso nos cursos da instituição. Isso é uma discussão também bastante acalorada internamente, mas parte do princípio da garantia, né, da instituição pública, da defesa da instituição pública. Tem também as ações afirmativas, né, como a política de inclusão social, por meio das cotas raciais e cotas para egressos, estudantes egressos de escolas públicas. Eu destaco também a atuação na educação de jovens e adultos, integrada à formação técnica, à formação profissional, né? O IFG oferta atualmente em torno de 13% das vagas nessa modalidade, né? E consta no PDI da instituição que todo departamento de áreas acadêmicas deve ofertar no mínimo um curso nessa modalidade. E, além disso, né, da inclusão social, existem as políticas, né, da instituição que busca garantir a permanência e êxito dos estudantes nos cursos ofertados pela instituição. E como que entra o uso das tecnologias no projeto político-pedagógico do Instituto Federal? Aí, mais uma vez, eu vou resgatar a definição dos institutos federais, que está lá na lei de criação, né? Quando diz que os institutos são especializados na oferta de educação profissional e tecnológica em diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação, que é onde eu quero chamar a atenção, né? Com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas. Então, os conhecimentos técnicos e tecnológicos, ou o uso das técnicas e das tecnologias, devem ser compreendidos como meio e não como fim, para alcançar os objetivos e finalidades da instituição, ou seja, para cumprir o seu papel social. A gente poderia, inclusive, entrar numa discussão aqui sobre essa questão das tecnologias, ou o uso das tecnologias. É inegável que as tecnologias facilitam a vida das pessoas, da sociedade, de um modo geral, em todas as áreas, né? Na promoção da saúde, na mobilidade, na comunicação, na informação. Mas será que as tecnologias estão disponíveis para todos? O que se falar das tecnologias quando o seu uso, né, é destinado na produção de armas para destruição em massa, por exemplo, ou para domínio e exploração de algumas sociedades sobre outras? Como é que é a relação do uso das tecnologias com a ética? Então, assim, a gente poderia aprofundar em alguns outros aspectos, né? Mas eu queria deixar essa compreensão que o uso das tecnologias é um meio, né, para no projeto político, pedagógico, institucional, para a instituição cumprir o seu papel social. Especificamente no âmbito da pesquisa e inovação, no IFG, nós que estamos à frente da gestão, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, eu na condição de pró-reitor, o professor Tiago como diretor de pesquisa e inovação, nós estamos buscando desenvolver, nesse âmbito da pesquisa e inovação, a educação profissional tecnológica como processo educativo e investigativo com um olhar nas demandas sociais, tanto regionais como nacional. E também tentamos promover a inclusão social no âmbito da pesquisa. Por exemplo, eu posso citar o Programa de Iniciação Científica e Tecnológica, que é o maior programa de pesquisa da instituição, né? Dentro deles são desenvolvidos vários projetos que estudam e investigam os problemas das cidades ou regiões onde estão inseridos os campos do IFG. Por exemplo, Uruaçu, que está no norte do estado, tem desenvolvido vários projetos de iniciação científica, estudando demandas sociais da região, né, os problemas da região, ali de Uruaçu e dos municípios circunvizinhos. Ainda no programa de iniciação científica, nós temos as bolsas voltadas para as ações afirmativas, né, que dialogam lá com as ações afirmativas da política de ingresso na instituição. E nós criamos também, no ano passado, a modalidade de bolsa de iniciação científica para os estudantes da educação de jovens e adultos, né, que até então não existia. Então, as bolsas das ações afirmativas e as bolsas da modalidade de educação de jovens e adultos fazem a inclusão na pesquisa de grupos que historicamente sempre estiveram à margem da pesquisa, né? Ainda no âmbito da pesquisa, nós estamos implantando o Centro de Referência em Pesquisa e Inovação do IFG, que é o CITLAB, né, que será um local onde vai congregar as diversas expertises, né, de domínio da instituição por meio do conhecimento dos seus servidores, né, seus pesquisadores, tanto docentes como técnicos administrativos. Mas o CITLAB será um espaço multidisciplinar que vai reunir ciência e pesquisa e tecnologia nos laboratórios, nos seus espaços de estudo, né, nos seus núcleos, para geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas para dar resposta às demandas sociais. Então, assim, eu acho que é isso, né, que a gente tem buscado fazer e a instituição tem compreendido o seu projeto político-pedagógico.
Muito interessante as suas contribuições, professor Paulo, porque traz para a gente um cenário muito amplo das ações, das práticas educativas, principalmente da pesquisa, que são realizadas no âmbito do Instituto Federal de Goiás, e também sua relação com os documentos institucionais. E é justamente nesse contexto que eu também pergunto para o professor Tiago, como ele tem compreendido essas concepções das tecnologias no contexto do Instituto Federal de Goiás, principalmente aí no âmbito da pesquisa e pós-graduação?
Bom, Keren, em relação à tecnologia, nós somos um Instituto Federal de Educação, Ciência, Tecnologia, voltado para a educação profissional, como nós já discutimos antes, né? Eu acho que a tecnologia ela é um conceito que muitas vezes, né, ela já é uma palavra que quando ela aparece, a gente pensa em celulares, microchips, máquinas, né, enquanto na verdade ela é um conjunto de técnicas, né, e de conhecimento, né, ligados a essas técnicas para a resolução de questões que modificam a natureza, que modificam o próprio ser humano, né? E essa tecnologia dos nossos regulamentos, ela é vasta, né? E ela é tratada, ao meu ver, com muita responsabilidade e com muita discussão, né? O nosso PDI, que é realizado num congresso, né, traz diversas metas e diversos apontamentos para que as tecnologias possam ser usadas, né, com responsabilidade e para que elas possam estruturar, né, todo o processo pedagógico da instituição, desde técnicas e tecnologias de laboratórios, exigência de investimentos, até as tecnologias aplicadas à própria gestão, né, por exemplo, tecnologia da informação, a própria diretoria da IAD, né, que fica dentro da PROEM, tem muita responsabilidade na condução dessas discussões. Né? Como o Paulo disse, a gente não costuma fazer discussões aleijeradas, implementar certas técnicas e tecnologias sem antes passar por um escrutínio da comunidade. Né? Essa é a minha visão sobre a tecnologia nos nossos regulamentos e nos nossos programas. Né? Acho que a gente tem atuado, às vezes pode parecer de forma lenta, mas eu acho que eu trocaria essa palavra para de forma responsável. Em relação à pesquisa e inovação, né, nós temos feito um trabalho de 2019 para cá, né, nós estamos consolidando um centro de referência em pesquisa e inovação, onde era o antigo almoxarifado da instituição. E lá nós vamos agregar diversos núcleos, né, de pesquisa que trabalham com essa parte, né, da tecnologia em diversas áreas, né? Por exemplo, design e materiais didáticos, desenvolvimento econômico e social, memória, cultura e patrimônio, materiais e energia, e também análises ambientais. Então, cada núcleo desse, né, congrega uma série de técnicas e tecnologias para modificar e para estudar essas áreas, né? Mas nós temos discutido um eixo principal, né, que parece congregar as atividades na instituição pelo mapeamento que a gente faz no, no, no No, nos programas de iniciação científica, nos projetos cadastrados. E a gente aponta que o nosso trabalho tem sido centrado nas tecnologias sociais, né? Vários exemplos, né, durante o Integra, o Extensiona e o próprio Seminário de Iniciação Científica, perdão, podem ser vistos, né? Desde luvas, tradutoras de Libras, a ferramentas que reaproveitam água em residências de periferias, até partículas voltadas para despoluição de águas. Enfim, a maioria das nossas tecnologias, eu acho que têm sido aplicadas nessa lógica das tecnologias sociais, né? Que são tecnologias aplicadas para desenvolvimento social e resolução de problemas da sociedade, né? Essa, para mim, é a, vamos dizer assim, a pegada na qual nós temos trabalhado.
Então, professor Tiago, é muito importante compreender isso, né, que esse tratamento da questão da tecnologia não está apenas nos documentos institucionais, mas também no processo democrático, né, e de prática pedagógica das diferentes instâncias da instituição. E é muito relevante perceber que a instituição tem trabalhado no sentido aí de inaugurar esse centro de referência em pesquisa e inovação, que é uma área que está em ampla expansão e crescimento, e que também é uma grande oportunidade para a instituição trabalhar a questão das concepções sobre a tecnologia e a educação tecnológica e profissional nesse contexto da pesquisa e da inovação. E diante disso, de trabalhar concepções para uma pauta mais democrática, mais ética e até de atendimento às demandas sociais, é que a gente aprofunda aí um pouquinho no nosso tema. E eu pergunto para vocês o seguinte.
Nos últimos anos, muitos pesquisadores e autores da filosofia da educação que estudam a tecnologia, como Álvaro Vieira Pinto, André Finberg, Nelson Preto, Cláudio Araújo, dentre outros, têm defendido o conhecimento crítico da tecnologia e das diferentes concepções que envolvem sua criação e uso pela humanidade. Como vocês percebem esse movimento científico que aponta para a importância de uma educação tecnológica baseada no conhecimento crítico da tecnologia e de suas diferentes concepções?
Bom, Keren, como já comentei anteriormente, eu tenho a compreensão e defendo que a educação tem que ser emancipadora. E uma educação que promove a emancipação do sujeito é uma educação que oferece elementos e condições para o desenvolvimento do conhecimento crítico, no seu sentido mais amplo. Então, até pelo exercício da docência, né? Eu acho que seria necessário aprofundar um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre os autores, inclusive, que você cita. Mas eu conheço alguns outros, como o professor Gaudêncio Frigoto, a professora Marise Ramos, a professora Maria Seavata, aqui do próprio UFG, a professora Gilda Guimarães, o professor Dante Henrique Moura, que é do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e esses pesquisadores também defendem uma educação profissional e tecnológica crítica. E para isso, é preciso, como já comentei, uma sólida base de conhecimentos científicos. O IFG procura fazer isso, né? Para despertar o conhecimento crítico, eu acho que essa sólida base de conhecimento científico, principalmente nas ciências humanas e sociais. É preciso estudar filosofia, sociologia, história, artes. É preciso discutir ética para desenvolver o pensamento crítico e entender as concepções e disputas no mundo contemporâneo. E o IFG, no seu currículo, busca fazer isso, né? Quando a gente faz a opção de ofertar uma educação profissional de nível médio, técnico, integrado ao ensino médio, é uma opção de ofertar uma educação que vai despertar o conhecimento crítico. E nos demais currículos, na educação, nos cursos superiores também, está presente lá a filosofia, a sociologia, né? A ética, que é para formar realmente o cidadão, né? Eu também, como já comentei, eu acho que é preciso entender a tecnologia como meio e não como fim. Então, assim, se a gente tiver essa compreensão que a tecnologia é um meio e não um fim, e a gente está ofertando aí uma sólida base de conhecimento científico, em especial nas ciências humanas e nas ciências sociais, a gente vai estar formando um profissional capaz de entender o seu papel na sociedade, se questionar, né, enquanto a gente político e social, e questionar a sociedade em que estamos inseridos, né? É o que o profissional vai estar inserido. E compreender as disputas, né? Porque as disputas políticas e sociais, econômicas, elas são as mesmas de muito tempo atrás. As tecnologias, ou o domínio das tecnologias, os avanços tecnológicos, o uso dessas tecnologias tem sido... Para quê? A gente não nega os avanços da sociedade, né? O aumento da expectativa de vida, por exemplo, mas a gente percebe também que muitos avanços tecnológicos são para continuar dominando, continuar explorando
para aumentar a concentração de riquezas de alguns povos ou de algumas populações, de alguns países em relação aos outros. Então, eu compreendo que é necessário e importante, né, que a educação tecnológica seja baseada no conhecimento crítico da tecnologia e das suas diferentes concepções.
E para você, professor Tiago, qual a sua opinião sobre as concepções e o uso das tecnologias na visão crítica?
Bom, em relação à questão levantada, né, a respeito dos autores, eu acredito muito na perspectiva sugerida na pergunta do trabalho no qual, no sentido do trabalho no qual eles estudam, né, pesquisam. Especificamente na minha área, tem um químico famoso, que é o Primo Levi, né, italiano, que escreve alguns relatos dos campos de concentração, dos livros mais emblemáticos, traduzido em português, se não estou enganado, É Isto Homem?, né, uma pergunta. Onde mesmo sendo químico, cientista, ele se depara com todos os aparatos técnicos e tecnológicos utilizados pelos nazistas nos campos de concentração, extremamente organizados, extremamente técnicos, com a tecnologia que havia à época para matar gente, para exterminar principalmente os judeus. Então, esse viés crítico, né, foi um dos livros que mais me chamou atenção enquanto químico, que eu li ainda mais jovem. E é impossível deixar de citar o projeto Manhattan também, né, quando os cientistas trabalham com a técnica mais absurda da física atômica molecular e produzem a bomba atômica, né, e causa todo aquele estardalhaço triste, né, do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, pessoalmente, eu acho que o viés crítico tem que andar intrínseco ao conhecimento científico. Né? De nada vale a técnica se você não a examina. Qual é o fim dessa técnica? Né? Não para fim só de aplicabilidade em si, né? mas qual o fim se leva? Chegamos no momento da sociedade, né, do outro lado, na sociedade contemporânea, mas talvez no auge do nosso conhecimento científico, no auge da tecnologia da informação, né, no auge dos robôs, e talvez nós nunca fomos tão desumanos, nunca fomos tão distantes um do outro e obscurantistas. Então, ser uma sociedade brilhante, em certa medida, em relação ao conhecimento, mas que, na vida real, ela se deturpa, né? Então, eu acho central a questão da perspectiva crítica, e dentro da educação profissional, ela, obviamente, está presente, né? Como todas as questões que respondemos nas questões anteriores tocam isso também, principalmente relativo ao currículo, que não traga só a técnica pela técnica, né, mas que integre ao processo pedagógico o questionamento, né, a reflexão sobre para onde nós queremos de fato ir enquanto seres humanos, enquanto trabalhadores que transformam a natureza, né? Como nós queremos transformar esse mundo.
Professor Paulo, professor Tiago, muito relevantes as contribuições que vocês trazem aqui para a gente pensar a tecnologia de uma forma mais ética, quanto ao acesso também, quanto à questão da transformação. Porque o pensamento crítico, ele privilegia esse espaço, né? O espaço de compreender as contradições, refletir e também buscar uma ação transformadora. E é muito importante saber que a nossa instituição tem conduzido ações no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão para transformar a questão da educação profissional e tecnológica, em especial sobre as concepções e uso das tecnologias. Professor Tiago, professor Paulo, mais uma vez obrigada. E agora a gente vai fazer uma pausa para o próximo episódio, em que a gente vai continuar a nossa entrevista, a nossa discussão sobre as tecnologias no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão no Instituto Federal de Goiás. E mais uma vez, nossos entrevistados nos darão aí os cenários das práticas educativas no âmbito do IFG. Eu aguardo todos vocês lá, pessoal. Um abraço! Música